Senhores e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos na segunda audição desta tarde, ainda o mesmo tema, ou seja, relativamente ao requerimento aprovado nesta comissão sobre o agravamento dos internamentos sociais, a solicitação do parlamentar do PS e aprovado pelo plenário da comissão. Os termos desta feita, temos o gosto de contar com o Sr. Presidente da Direção da Confederação Cooperativa Portuguesa, de Joaquim Pequis, cuja disponibilidade muito agradeço. Os termos desta audição são exatamente os da imediatamente anterior, portanto, darei a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista de expor até 4 minutos. O Sr. Presidente teria a amabilidade de responder preferencialmente dentro desses 4 minutos, com a antecipação de que, eventualmente, questões que possam ficar por responder, na medida em que eu vou dar depois a palavra a todos os grupos parlamentares e devolver-lhe a palavra no final, dispondo do somatório dos tempos gastos, é fácil antecipar que terá então tempo de responder a uma questão que tenha ficado por responder à senhora deputada Irene Costa, que irá começar. Portanto, senhora deputada Irene Costa, em representação do grupo parlamentar do Partido Socialista, dispõe até 4 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente da Direção da Confederação Cooperativa Portuguesa, Dr. Joaquim Pequicho. Sim? Agradeço a presença nesta audição e saúdo na sua pessoa as cooperativas que representam e o trabalho que desenvolvem, muitas delas profundamente enraizadas nos nossos territórios e que diariamente asseguram respostas de enorme proximidade às nossas populações, sendo que essa dimensão de proximidade e intervenção comunitária é conhecimento sobre as necessidades das pessoas nos seus territórios, nas suas localidades, e portanto é particularmente relevante quando discutimos o agravamento dos internamentos sociais no SNS. Sr. Doutor, os dados divulgados na décima edição do Barómetro de Internamentos Sociais são preocupantes. Temos hoje quase 2.800 pessoas em situação de internamento social, o que representa uma ocupação das camas do SNS de cerca de 14%, num agravamento de quase 20% face ao ano anterior. Importa perceber que dentro dos chamados internamentos sociais coexistem realidades muito diferentes. Há pessoas com alta clínica que aguardam uma vaga para ingressar na Rede Nacional dos Cuidados Continuados e há as outras que permanecem também internadas por falta de uma resposta social, comunitária ou domiciliária que seja adequada à sua condição e à sua situação. Portanto, aquilo que nos preocupa particularmente é que este agravamento acontece no momento em que o país já dispõe de muitos instrumentos legais e regulamentares orientados precisamente para resolver esta problemática. E nomeadamente temos a expansão prevista da rede no âmbito do PRR, temos também os projetos piloto e a implementação do SAD Mais Saúde, temos as respostas do apoio domiciliário que são também reforçadas, as camas intermédias, mas a verdade é que apesar de existirem estas respostas, o que nós vamos vendo é o número dos internamentos sociais a agravar. E portanto é por isso que é importante ouvirmos as entidades que trabalham diretamente no terreno, que conhecem as dificuldades reais destas situações, e a operacionalização, a dificuldade no que respeita à operacionalização das respostas que já existem. Porque uma das questões centrais nestas matérias é perceber se o sistema continua excessivamente centrado na institucionalização e na resposta social, sem conseguir desenvolver suficientemente respostas comunitárias e de proximidade capazes de prevenir internamentos prolongados. Portanto, aquilo que várias entidades nos têm aqui transmitido ao longo destas audições é que muitos destes internamentos, destes instrumentos, apesar de bem intencionados, continuam a enfrentar dificuldades muito concretas, dificuldades no que diz respeito ao financiamento, à escassez de recursos humanos, a excesso até de burocracia, dificuldade em articulação entre saúde e setor social e o modelo de funcionamento que nem sempre são compatíveis com a realidade e as entidades que estão no terreno. Portanto, Sr. Presidente, existem instrumentos, continuamos a assistir ainda assim ao agravamento dos internamentos sociais e as questões que lhe coloco são duas, sem prejuízo naturalmente de ser as considerações que entender, de forma a que possamos compreender melhor esta situação. Portanto, se entendo que o problema está na falta de respostas de proximidade no terreno e na incapacidade do sistema transformar essas soluções, esses problemas em soluções efetivamente acessíveis, se os instrumentos atualmente em vigor, nomeadamente o SAD Mais Saúde, estão efetivamente adaptados à realidade ou se encontram ou se continuam a existir obstáculos importantes à sua operacionalização E, por último, que alterações seriam necessárias a operacionalizar no sentido de reforçar o modelo de proximidade e permanência no domicílio que permitisse responder melhor às pessoas sem recurso prolongado a internamentos hospitalares. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Irene Costa. Então, a palavra ao Sr. Presidente Joaquim Pequicho, faz favor.
Ok, muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Dizer que é uma honra estar aqui convosco. Eu, para terem uma ideia, eu olho para as camas intermédias como uma matéria de prioridade máxima, mas também olho numa perspectiva muito mais ampla do que aquilo que muitas vezes é a discussão que a espuma dos dias nos empurra. Né? Para terem uma ideia, eu tenho isto dividido em 12 blocos, o que significa que tínhamos de fazer 12 comissões para refletir sobre estas matérias. Mas, tentando responder à senhora deputada, dizer que, obviamente, o que falta relativamente ao SAD mais saúde é que ele seja uma resposta, diria, uma resposta sistémica, universal, e que possa responder às necessidades que estão no terreno, que, independentemente de ser um projeto piloto, penso que temos que começar a preparar a fase de implementação no terreno. Depois, também tentando responder já objetivamente, como sabe, mesmo numa outra comissão que fizemos, eu sinalizei a importância, e também já no anterior governo sinalizei a importância de criarmos os centros de recursos de apoio hospitalar. Acima de tudo, para que consigamos, com equipas multidisciplinares, encontrar respostas de comunidade, de base comunitária, e não ficarmos sempre naquele enquadramento, que é um enquadramento mais, que nós chamamos mais um enquadramento da institucionalização. Pronto. Dizer isto, mas também dizer mais algumas coisas, tentando ser muito telegráfico, porque os 4 minutos passam muito rápido. Nós valorizamos, e eu já tive cuidado, nós valorizamos, dizer isto publicamente, nós valorizamos a criação das camas intermédias e das unidades intermédias, mas é importante percebermos que estamos a falar de uma solução de transição. Nós não podemos entender as camas intermédias ou as unidades intermédias como uma nova resposta de saúde ou uma nova resposta social. Temos que entender como uma resposta de transição que faz a articulação com aquilo que são a capacidade instalada nos territórios, acima de tudo que seja respostas, encontrando respostas de proximidade, com base de base comunitária e, fundamentalmente, mobilizando as famílias, as comunidades, obviamente as organizações do setor social e a componente pública. Se olharmos para os dados, começamos a perceber que temos aqui algum setor que tem uma pressão maior do que outro. Desde logo, quando percebemos que 40% de pessoas que aguardam nas camas, que aguardam alta, são pessoas que estão encaminhadas ou suscetíveis de serem encaminhadas para a rede de cuidados continuados. Quando olhamos para 30%, percebemos que estão a aguardar resposta em resposta social de ERP, e depois existe uma componente desta soma de percentagem, que são 26%, que são pessoas que aguardam outro tipo de resposta. Estamos a falar de pessoas com deficiência intelectual ou multideficiência, estamos a falar de pessoas que têm um quadro de saúde mental. O que significa que as camas intermédias, pensadas na perspectiva de que a pessoa vai para uma ERP, né, para uma resposta que, acima de tudo, é uma resposta dirigida a pessoas de maior idade, podemos estar aqui a cometer um erro. Por um lado, o desajustamento da resposta às necessidades da própria pessoa, por outro lado, forçar uma institucionalização, porque põe-se em causa os direitos das pessoas e põe-se em causa o direito da pessoa poder ter uma resposta ajustada às suas necessidades. Pronto. Isto acho que me parece que era importante termos a noção disto, porque hoje falamos de 670, penso eu, lugares que estão contratualizados, mais de 130 acordos celebrados. Se adicionarmos àquilo que foi o outro plano de contingência, em que 400 pessoas já foram encaminhadas para a ERP, percebemos que adicionamos 2 pessoas com deficiência intelectual que foram encaminhadas para lar residencial. 2 pessoas. E isto dá para perceber, não sei se estou a ser claro, mas dá para perceber que há aqui um déficit de capacidade para respondermos a um perfil de pessoa que não passa por uma resposta de ERP. E essa é a nossa preocupação, como sabem, eu sou presidente da Confecup, mas simultaneamente vice-presidente da FENA Cerce, represento o movimento Cerce, e é com ele que nós trabalhamos, com pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, e percebemos que temos que começar a olhar para, e é uma preocupação que nós temos, que é a vaga não é uma necessidade. Nós ouvimos muita discussão pública entre os seus deputados, entre aquilo que está na praça pública, mas nós entendemos que a vaga não é uma necessidade e uma cama não é um projeto de vida. Se olharmos para as pessoas com deficiência intelectual, se percebermos que as pessoas com deficiência intelectual precisam, e multideficiência precisam, um outro tipo de respostas, principalmente respostas de inclusão comunitária, de base comunitária, começamos a perceber que temos que ativar outro tipo de recursos para dar resposta e não passa só por este sistema que basicamente se está a transformar num... não estou a dizer que esse é o propósito, mas corremos riscos de ficar uma resposta sistémica fechada nela própria e não ser uma interface com as outras respostas em função das necessidades das pessoas e centrada naquilo que são as necessidades das pessoas. Eu tinha tanta coisa para dizer e acho que só ainda falei na primeira preocupação. Peço desculpa. Sim.
Só para dizer, como lhe referi, agora teria a amabilidade de anotar as questões, porque devolverei a palavra depois formuladas questões pelos diversos grupos parlamentares e, portanto, começará então o grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Ana Isabel Ferreira, dispõe até 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o grupo parlamentar do PSD agradece a presença da Confederação Cooperativa Portuguesa. E os internamentos sociais constituem hoje uma das mais evidentes demonstrações das falhas acumuladas nas políticas de saúde e de ação social desenvolvida ao longo dos últimos anos. E por isso mesmo não deixa de ser irónico que o Partido Socialista se socorra desta situação para utilizar como bandeira política e de confronto, exigindo soluções em poucos meses para que conseguiram resolver durante os sucessivos governos do Partido Socialista e o último com maioria absoluta. Apesar dos alertas constantes dos profissionais de saúde, das instituições sociais, dos próprios hospitais, não foi assegurado o crescimento necessário da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, nem foram antecipadas respostas suficientes ao nível dos lares, das estruturas residenciais e do apoio domiciliário. O resultado desta falta de planeamento e investimento foi o aumento progressivo do número de pessoas com alta clínica, que continuaram a ocupar camas hospitalares por ausência de alternativas adequadas na comunidade. Perante esta realidade herdada, o atual governo, que está em funções apenas há 2 anos, com umas eleições legislativas pelo meio e sem maioria absoluta, tem procurado implementar medidas destinadas a corrigir problemas estruturais que se agravaram ao longo dos últimos anos. E entre essas medidas destacam-se o reforço da articulação entre os setores da saúde e da segurança social, a criação de respostas intermédias para doentes com alta clínica, a expansão da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e o reforço das respostas domiciliárias e de proximidade. Neste sentido, a Portaria 20 de 2026, de 20 de fevereiro, segundo a alteração à Portaria número 38A de 2023, de 2 de fevereiro, que procede à revisão do regime de articulação interinstitucional para efeitos de avaliação, encaminhamento, gestão de vagas e acolhimento de pessoas que, por motivos sociais, permanecem internadas após alta clínica em hospitais do Serviço Nacional de Saúde, incluindo o enquadramento das unidades e camas intermédias, constituem um diploma relevante para enquadrar estas matérias. Naturalmente, problemas estruturais acumulados ao longo dos anos não se resolvem em poucos meses. Contudo, ao contrário do que aconteceu no passado, existe atualmente um esforço claro para aumentar a capacidade de resposta do sistema e criar soluções que permitam reduzir os internamentos sociais e devolver às pessoas os cuidados mais adequados à sua situação. Senhoras e senhores deputados, os internamentos sociais não surgiram por acaso. São o resultado de anos de falta de visão, de planeamento insuficiente e de incapacidade para preparar o país para o envelhecimento da população e para o aumento das necessidades de cuidados continuados. Hoje, pagamos o preço dessas opções. Hospitais sobrelotados, camas ocupadas por quem já teve alta clínica e de cidadãos privados da resposta mais adequada à sua situação. Os internamentos sociais não devem servir o propósito de propaganda política nem de populismos. Devem ser encarados como um desafio estrutural que exige uma resposta integrada entre os setores da saúde e da ação social, assente no reforço dos cuidados continuados, da capacidade residencial e dos apoios de proximidade, independentemente dos ciclos governativos. Nesse sentido, gostaria de colocar algumas questões e contributos da Confederação Cooperativa Portuguesa. considerando que fazem parte do grupo de trabalho que estuda o modelo de funcionamento e financiamento das RNCCI, grupo de trabalho criado em 2005, no anterior governo, e que se encontra a funcionar e que teve como primeiro resultado o aumento das respostas de média e longa duração em 3,5%, considerando ser estas a situação mais deficitária. Que exemplos de inovação e proximidade desenvolvidos pelas cooperativas sociais consideram mais relevantes no apoio a pessoas idosas ou em situações de dependência? Consideram que a Portaria 20 2026 é importante para dar um sinal claro do compromisso deste Governo na atenção e interesse sobre esta matéria? De que forma pode o modelo cooperativo complementar o esforço do Estado e do Sistema Nacional de Saúde na redução de internamentos inadequados? Consideram que existem condições para ampliar a participação das cooperativas na Rede Nacional de Cuidados Continuados e nas respostas residenciais? Na perspectiva da Confederação, que estratégias poderão ajudar a reduzir as assimetrias regionais? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra agora à Sra. Deputada Lina Pinheiro. Faça a Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Joaquim, Presidente da Direção de Confederação Cooperativa Portuguesa, muito obrigada pela sua presença. Os números de hoje que hoje conhecemos são preocupantes. Estamos a falar de cerca de 2.800 pessoas com alta clínica que continuam internadas, ocupando perto de 14% das camas hospitalares. E isto obriga-nos a parar e a pensar, porque por detrás destes números estão pessoas vulneráveis, famílias à espera e profissionais de saúde a trabalhar sob enorme pressão. Foram anunciados reforços, foram assumidos compromissos e foram criadas expectativas. Se estavam previstos reforços importantes nesta área, importa perceber porque é que continuamos a assistir a este agravamento. Gostava, por isso, de colocar três questões. Na prática, onde está hoje o maior bloqueio? É na articulação entre entidades, na falta de vagas, na burocracia ou noutra dificuldade que importa identificar? Se houvesse uma decisão concreta que pudesse ser tomada de imediato para aliviar esta situação, qual seria? Consideram importante estabelecer prazos claros de resposta e uma articulação mais vinculativa entre as várias entidades para evitar que estas situações se prolonguem? É que quando uma cama hospitalar continua ocupada sem necessidade clínica, não estamos apenas perante um problema administrativo. Estamos perante uma falha que tem impacto real na vida das pessoas. E aquilo que os portugueses esperam é que consigamos transformar preocupação em resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra é, então, agora à Sra. Deputada Paula Santos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentá-lo e agradecer também a opinião aqui que já partilhada connosco. Queria, sobre este tema, fazer uma... Ou seja, estamos de facto numa situação que é muito preocupante. E a verdade é que ao longo de anos não foram feitos os investimentos necessários para, de facto, o país dotar da capacidade para dar as respostas que são necessárias, tendo em conta as necessidades das pessoas. Tu, há pouco, desenvolveu até de uma forma que eu creio que é muito importante as especificidades que têm a ver com quando se colocam questões do âmbito da saúde mental, e eu creio que esse é um aspecto que existe, de facto, respostas específicas que, infelizmente, as que existem ficam muitíssimo aquém daquelas que são as necessidades. Deu esse exemplo, mas poderíamos falar, muito provavelmente, de muitos outros exemplos. Relativamente aos internamentos sociais, este não é um problema de hoje, é um facto, está identificado ao longo dos anos, muitas das vezes até tendo em conta a situação de cada um dos utentes, é necessário uma resposta adequada. Muitos deles não terão autonomia para poder regressar às suas habitações. Sabemos muitas das vezes também das dificuldades, incluindo económicas, que os utentes sofrem e que as suas famílias também sentem, e portanto aquilo que nós verificamos é que há de facto este investimento, e nós consideramos que esta resposta que, a partir desta portaria e este modelo que o Governo adotou este ano, também não é a resposta que é necessária para ultrapassar estas necessidades. Precisamos de facto haver aqui um investimento sério no que diz respeito a cuidados continuados, no que diz respeito a respostas ERP, que permite efetivamente assegurar de facto que o país é dotado dessa capacidade. E estou a colocar isto sem sem de forma nenhuma desvalorizar, nem em nenhum sentido de institucionalização por parte dos utentes, nem desvalorizar quando os próprios dispõem dessa autonomia e podem continuar a estar nas suas habitações. Não é nada disso, mas todos conhecemos as listas de espera para os cuidados continuados, todos conhecemos as listas de espera para os lares. E o facto de haver estas respostas serem insuficientes acabam por ser um bocadinho bola de neve que vai contaminando as diversas áreas, porque é verdade que uma resposta de cuidados continuados é diferente de uma resposta em lar. Os seus objetivos são diferentes, é verdade. Mas como não existem, não existem, como aquilo que existe é insuficiente, acaba-se por muitas das vezes até colocar pessoas em respostas que por muitas das vezes acabam por não ser mais adequadas à sua situação em concreto. Eu creio que também era isto que nos queria alertar relativamente à saúde mental. Nós temos colocado esta questão da necessidade de facto de haver uma rede pública, quer de lares, quer ao nível de cuidados continuados, o investimento zero. Preocupa-nos muito que, por exemplo, no quadro do PRR, e são várias as notícias que temos visto nas últimas semanas, que dão conta que se vai perder verbas do PRR que estavam alocadas aos cuidados continuados e que se vão perder essas mesmas verbas. E quando o país tem tanto essa necessidade, não é? E, portanto, estamos a falar, de facto, eu queria sobretudo salientar este aspecto, estamos a falar de um problema que é estrutural e que existe, de facto, uma resposta a esse nível. E de certa forma também gostaria de ouvir na sua opinião, já adiantou aqui alguns elementos, mas agora creio que terá a oportunidade de uma forma mais desenvolvida, qual é que acha que deve ser os caminhos, as soluções para que efetivamente seja garantido a cada um dos cidadãos aquilo que necessita, cada um necessita em função da sua situação concreta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Então, a palavra ao Sr. Presidente Joaquim Pequicho para responder.
Pronto, isto, o tempo não ajuda.
12 minutos.
Como eu disse há pouco, tenho 12 blocos que nos leva para diferentes tipos de discussão. Eu habitualmente digo nestas, a reagir aos senhores deputados, à política, o que é da política, às organizações, o que é das organizações. Eu costumo brincar com isto, porque muitas das vezes somos empurrados para o jogo político entre as diferentes forças, e não é esse o meu papel, nem quero ter nenhum contributo, ou não quero dar nenhum contributo para isso. Quero, acima de tudo, dizer também que à saúde o que é da saúde, ao social o que é do social. Nós estamos a falar de camas intermédias, estamos a falar de unidades intermédias, estamos a falar de uma capacidade de resposta que o setor social e solidário, a partir das organizações, eu represento aqui as cooperativas, tem mobilizado para responder àquilo que são as necessidades do país, e é importante, da mesma forma que eu disse, valorize as camas e as unidades intermédias, é importante também valorizar o esforço das organizações do setor social que tentam dar uma resposta, que não sendo uma resposta de saúde, é uma resposta social. Depois há respostas que andam ali muito próximas da saúde, como são os cuidados continuados, certo? E depois há respostas que são muito próximas do social, quando começamos a falar de um saúde, de um SAD mais saúde, ou quando começamos a falar de equipas de cuidados continuados ao domicílio. Mas é preciso que começarmos a entender nas nossas narrativas que contribuímos para uma clarificação, para uma matriz que nos permita compreender o que é que cada uma destas dimensões representa. Porque se compreendermos isto e se dermos um contributo positivo para isto, eu penso que as respostas às pessoas vão ser mais ajustadas às suas necessidades. Mais uma vez, eu digo, comecei por dizer, nós não andamos a discutir vagas nem camas, andamos a discutir como é que podemos dar um apoio mais qualificado às pessoas que têm uma necessidade. Pronto. Esta é uma primeira reação, entendam como um contributo, mas obviamente também como uma inquietação que eu tenho, muitas das vezes, relativamente àquilo que se passa na discussão na praça pública. Depois dizer também que a Confecoop, e penso que as senhoras deputadas e deputados que estiveram comigo na última reunião, eu introduzi uma componente que me parece profundamente central. Nós temos que começar a discutir um pouco mais aquilo que tem a ver com a proteção das pessoas. Nós não podemos andar a pensar, do ponto de vista instrumental, em criar soluções para resolver problemas, em que muitas das vezes são situações em que há uma demissão daqueles que têm responsabilidades do ponto de vista pessoal e do ponto de vista da cidadania para dar uma resposta. Eu não posso compreender porque é que não se discute as situações de negligência, de maus-tratos, de abandono. Eu não consigo compreender como é que uma pessoa que tem uma alta hospitalar e tem uma alta social, o que significa que já tem alta clínica e está pronta para regressar à sua realidade familiar, e não há, e limitamos-nos a dizer que não há, dizemos isto como se fosse uma verdade absoluta, que não há resposta do ponto de vista da comunidade ou do ponto de vista da família para responder a este enquadramento, a este contexto. É preciso começarmos a discutir estas questões do abandono, da negligência, dos maus-tratos, acima de tudo, no aumento da proteção às pessoas, no aumento aos cuidadores, certo? E parece-me que se formos por esta via, podemos estar a contribuir positivamente para corrigir algo que nós, quem está no terreno, sabe que está a acontecer. É que esta situação dos hospitais passam a ser, por isso é que eu disse, ao social o que é do social e à saúde o que é da saúde, começam a ser começam a ser instrumentalizados, porque as pessoas começam a perceber que se meterem uma pessoa no hospital e se afirmarem que não têm condições para a ir buscar, que o Estado vai encontrar uma resposta em que as próprias pessoas, as famílias, demitem-se dessa mesma responsabilidade. Eu sei que isto é um assunto sensível, mas pronto, também se calhar para isso é que nos chamam, é para a gente vir trazer assuntos sensíveis, não é? Mas parece-me que nós temos que olhar também para esta componente. Quanto aos cuidados continuados, naturalmente nós e os meus colegas da Associação Nacional dos Cuidados Continuados já falaram das questões que têm a ver com a sustentabilidade do sistema. Nós estamos no grupo de trabalho, fizemos um conjunto de propostas de melhoria, de atualização dos preços, de melhoria daquilo que são o modelo, quer do ponto de vista do funcionamento, quer do ponto de vista do financiamento, e desde logo, se aumentarmos esta capacidade de equipas de cuidados continuados integrados ao domicílio, eu penso que estamos aqui a criar ainda mais instrumentos e ferramentas que vão ao encontro desta narrativa que eu estou aqui a trazer. É uma narrativa mais de proximidade, de soluções que têm uma base de mais comunitária, que têm uma relação mais direta com os contextos das pessoas, do ponto de vista familiar, do ponto de vista domiciliário, e não tanto a resposta que o Estado vai conseguir mobilizar, porque a responsabilidade ela é partilhada. Não sei se me estou a fazer entender nesta narrativa, mas eu penso que também não estou a ser, acho que estou a ser claro naquilo que estou a tentar transmitir. E o que é que eu posso dizer mais? Posso-vos dizer que nós temos que começar. O Manuel Lemos, o Presidente das Misericórdias, na sua intervenção disse que há 20 anos falou-se na questão do envelhecimento. As questões do envelhecimento, aquilo que são hoje as sociedades longevas, está na ordem do dia. O envelhecimento está na ordem do dia. As pessoas que nós apoiamos, pessoas com deficiência intelectual, hoje são pessoas cujos seus cuidadores andam na casa dos 80 anos de vida, o que significa que começamos a ter, no contexto familiar, diferentes tipos de necessidades de apoio. Começamos até a encontrar situações em que há uma alteração dos papéis, o cuidador passa a ser a pessoa com deficiência porque está a cuidar de pessoas de idades mais avançadas. Nós estamos perante uma realidade do país em que o envelhecimento é uma matéria que deve precisar de um plano, precisa de um plano integrado, como é que podemos responder a este contexto social. Nós temos que hoje começar a desenhar o plano relativamente à economia do cuidado, onde todas estas matérias que nós discutimos devem estar em cima da mesa. Nós não nos podemos esquecer que todo este deserto demográfico que estamos a sentir, todas estas alterações demográficas que estamos a sentir, elas vão se refletir já nos próximos anos, o que significa que temos necessidades cada vez maiores relativamente às pessoas com deficiência, às pessoas com mais vulnerabilidades, às pessoas com mais necessidades de apoio, e naturalmente temos que começar a antecipar um plano, retirando esta, no meu entender, esta ideia que o Estado vai ter uma resposta total e absoluta, demitindo do seu papel e das suas responsabilidades, as famílias, as comunidades, as organizações, que são estruturas de base comunitária. Então temos que começar a antecipar esta economia do cuidado, acima de tudo mobilizando recursos financeiros, mobilizando recursos humanos qualificados, possivelmente os meus colegas, quer das misericórdias, quer da CNIS, quer dos próprios cuidados continuados, vieram referir que há uma grande dificuldade hoje em mobilizar recursos e reter recursos qualificados para trabalhar no setor. Começamos a entrar numa visão economicista que entendemos que qualquer um serve para a área do cuidado, não é verdade? Nós no cuidado precisamos de cada vez recursos mais qualificados, os desafios são cada vez mais exigentes. Então é olharmos para tudo isto para além daquilo que hoje é esta, perceba, esta tecnicidade da vaga, da cama, não, nós temos que ir um pouco mais longe, temos que ir aos direitos das pessoas, como eu já referi aqui, temos que ir à proteção das pessoas, temos que ir às respostas que são integradas, que são sistémicas, mobilizando as comunidades, as organizações de proximidade têm esta experiência e aquilo que a Confecup tem vindo e a FENACES tem vindo a transmitir é que nós podemos, com estruturas com centros de recursos e equipas multidisciplinares de apoio às unidades hospitalares, nós conseguimos encontrar soluções de base comunitária que não são soluções que passam por esta via tão institucional, passa acima de tudo por verificar na proximidade o que é que pode ser mobilizado, se é um serviço de apoio domiciliário, se é um centro-dia, se é uma família, se é o apoio ao cuidador, se... Não sei se me estou a fazer entender nesta linha de raciocínio. E parece-me a mim que devemos dar esse passo no debate e com propostas, eventualmente, até de continuarmos a refletir sobre como é que podemos ativar a capacidade instalada no território, a capacidade instalada nas organizações para responder a desafios que não são desafios da saúde ou desafios do setor social, são desafios da sociedade, cada um cumprindo o seu papel e cada um e respeitando, obviamente, as fronteiras que têm que ser respeitadas. Não sei se eu posso continuar a falar, mas eu penso que a minha intervenção naquilo que eu vos queria transmitir como preocupação, acho que está transmitido. Acima de tudo, porque quando falamos, só dar esta nota, quando falamos de, reparem uma coisa, nós falamos dos cuidados continuados como uma resposta objetiva às situações que têm a ver com as camas, com as altas sociais. É um facto, os cuidados continuados são uma resposta, mas também já percebemos que respostas sociais como o MERPI, que é o chamado LAR, antigamente chamava-se os LARs para os idosos, agora as ERPs, são uma resposta para pessoas que se enquadram nesse perfil e que têm uma vaga. Mas também já percebemos que precisamos mobilizar outro tipo de respostas. Os últimos dados que eu entreguei ao Governo foi que nós precisávamos, para CACI, os centros de apoio, centros de atividades para a capacitação e inclusão, precisávamos de 5 mil vagas. Para os lares residenciais, o lar residencial é uma resposta para a pessoa com deficiência, não é o lar para os idosos é as ERPIs, nós precisamos de 2 mil lugares, assim, imediato. As listas de espera andam nesta ordem. Repara, e nós não podemos ficar na ideia de que num hospital, nos tais 2.800 pessoas que estão nos hospitais, todas elas são consideradas pessoas que vão para um tipo de resposta, para uma cama intermédia, como uma resposta de transição, ou que vão para um ERPI. Não, temos que ir mais longe, por isso é que eu trouxe a questão dos 26%. É a minha preocupação, quer dizer, trago a preocupação dos cuidados continuados, onde há uma pressão muito grande sobre os cuidados continuados. Estamos a falar de 40% de pessoas que estão em caminho e que precisam de uma resposta. Obviamente o PRR fez um ajustamento que onde vai ter mais impacto é aqui em Lisboa, vamos ser claros, não é? Porque Lisboa é onde há mais necessidades na questão dos cuidados continuados. Então, se fez um ajustamento, o PRR fez um ajustamento, então temos que encontrar uma solução pós-PRR que seja uma solução até numa relação de equidade. Porque se repararmos, se formos ao PRR, aquilo que o Governo, o Estado, não conseguiu concretizar na janela do PRR, encontrou um mecanismo de continuidade do financiamento, porque a necessidade existe, o investimento é necessário. Então, porque é que não se encontra hoje, não se começa já a discutir um plano de continuidade para os investimentos que não foi possível fazer nesta janela temporal, mas que há necessidades que estão identificadas, e como é que podemos encontrar uma solução? Eu falei-vos 5 mil lugares em CACI, 2 mil lugares em lar residencial, já não vou introduzir as residências de autonomização e inclusão, e aqui para Lisboa, mais de 1000 lugares de camas de unidades de resposta nas unidades de cuidados continuados, que era preciso encontrar. Não sei se esta minha inquietação não é para satisfazer nenhuma facção, nenhuma linha de pensamento. Esta minha inquietação é, acima de tudo, para defender as pessoas que nós apoiamos, defender, como eu trouxe aqui, o interesse das pessoas, os direitos das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, é, acima de tudo, encontrarmos uma solução que seja uma solução ao encontro daquilo que são os desafios, quer da economia do cuidado, quer os desafios da própria desinstitucionalização, que é encontrarmos respostas a partir daquilo que são as bases comunitárias e não termos uma lógica muito de empurrar as pessoas por uma via muito formal, muito institucional. Eu penso que o Manuel Lemos até disse algo aqui, que foi pessoas que entraram numa situação transitória há 20 anos ficaram definitivas. Quer dizer, nós não podemos correr o risco de provocar uma institucionalização forçada das pessoas porque o sistema não está a conseguir dar resposta. O país tem capacidade instalada, a capacidade de base comunitária ela existe, as organizações do setor social têm capacidade para responder e eu penso que se conseguimos entender as camas e as unidades transitórias como algo transitório, uma interface com todas as outras respostas, estou seguro que isto vai ter uma solução mais rápida, não tão rápida como desejaríamos, porque isto é, estamos sempre inconformados, mas vai ter uma solução mais rápida e um encontrar de soluções mais rápidas. Mais uma vez, estancando uma ideia que está a ficar sistémica, que é a ideia de que se eu não tenho uma resposta de lar residencial para uma pessoa com deficiência, se eu não tenho uma resposta de ERPI para uma pessoa com idade mais avançada, o que é que eu faço? Vou ao hospital, deixo a pessoa no hospital e depois digo que não tenho condições, alegando que há condições habitacionais que eu não tenho, que não consigo, que há questões profissionais que eu não consigo, ou que a pessoa não tem retaguarda. Há muitas pessoas que estão no hospital e que têm retaguarda. Basta ativarmos equipas multidisciplinares, basta irmos verificar o que é que se passa em cada um do contexto e, eventualmente, encontramos soluções que as pessoas muitas vezes não imaginam. Eu vou só dar um exemplo, vou dar só um exemplo muito simples. Talvez por ter esta vivência, a minha mãe teve uma necessidade de apoio. Inicialmente era impossível encontrarmos uma necessidade de apoio. O que é que eu fiz com um conjunto de pessoas alargado, família e outra e equipa técnica, encontramos soluções integradas do cuidador. O cuidador também tem necessidades de apoio, tive que ativar um apoio domiciliário, tive que ativar um centro-dia, tive que ativar um conjunto de outras respostas que complementarmente fizeram com que a minha mãe esteja em casa em conjunto com o meu pai, e devidamente no seu contexto e com os cuidados que são necessários de mobilizar. É esta visão que eu acho que nós temos de transferir para as políticas públicas, e por isso é que eu sempre defendi desde o início criar centros de recursos de apoio às unidades hospitalares, que no território, que conhecem os territórios e que articulam com nestes contextos e conseguem encontrar uma solução com outra capacidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente Joaquim Paquicho. Vamos então para a segunda e última ronda, cada grupo parlamentar um minuto. Senhora Deputada Inisabel Ferreira, um minuto, faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E passando aqui a citar uma frase sua numa reunião: não podemos ter um sistema que se substitua à cidadania. Basicamente foi isto que nos quis também transmitir aqui com os seus contributos. Nós não concordamos, achamos que um Estado de bem não se pode imiscuir sem responsabilidades nos assuntos. O Governo trabalhou na constituição de várias soluções, já falamos aqui das soluções que foram apresentadas nestes dois últimos anos de Governo, nomeadamente as camas intermédias, a valorização do estatuto do cuidador informal, e as equipas de cuidados continuados, não é? A SAD Mais Saúde, tudo medidas para apoiar os mais vulneráveis, sendo uma também das mais importantes o aproximar entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social, porque de facto só trabalhando em conjunto é que se conseguirá chegar a uma solução profícua. Sabemos que muito há ainda para fazer, mas é inegável que este Governo está a dar passos firmes na melhoria desta situação. O Grupo Parlamentar do PSD agradece os seus contributos nesta matéria, e de forma a conseguirmos chegar aqui a curto, médio e longo prazo a soluções mais benéficas para quem mais precisa. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Lina Pinheiro, também. Um minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Chega está a ouvir com atenção os contributos deixados nesta audição e defenderemos as melhores propostas para garantir respostas mais rápidas e mais humanas. E deixo por isso uma última questão. O PRR previa a criação de mais 5.500 lugares na RNCCI até ao final de 2025, com um investimento significativo nesta área. Estamos já em junho de 2026. No terreno, qual é o estado real da execução desta meta? Quantas dessas camas estão efetivamente operacionais, em que regiões e que obstáculos concretos continuam a impedir que esta resposta esteja plenamente disponível? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para concluirmos, Sra. Deputada Irene Costa, faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente também. O PSD continua ao longo destas audições a colocar sempre o foco no Partido Socialista e lamentamos porque a senhora deputada está enganada. O foco não devia ser o Partido Socialista, o foco devia ser mesmo os portugueses, até porque o partido que a senhora deputada apoia teve muitos anos para estudar o problema e estudou de tal forma que prometeu resolver o problema até ao final de 2024, resolveu o problema dos internamentos sociais. A verdade é que não resolveu o problema, aliás, agravou o problema e, portanto, é sempre mais fácil criticar do que, de facto, justificar o falhanço das promessas que fizeram aos portugueses. Mas o foco do Partido Socialista continua mesmo a ser a procura de respostas construtivas e, neste sentido, há duas questões que lhe queria colocar. Uma sobre as camas intermédias, que falou delas ao longo da sua intervenção, nomeadamente perguntar-lhe se essa capacidade é uma capacidade nova de resposta ou se estamos a redistribuir lugares, ou seja, estamos a passar um problema de um lado para o outro, e ao abrigo da portaria 2023 que nos consegue identificar qual é a evolução das camas que foram sendo contratualizadas. E depois deu aí uma nota que centros de recursos de apoio hospitalar, que gostava depois que tivesse tempo de falar sobre isso, que me pareceu interessante. Portanto, eu queria agradecer os contributos que deu nesta audição, os contributos sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e portanto... O Sr. Presidente Joaquim Pequicho tem cerca de 3 minutos para responder a tantas questões.
Não queria correr o risco de me repetir, até porque queria fazer um convite também aos grupos parlamentares e aos senhores deputados. Nós estamos sempre disponíveis, para além deste momento, esta formalidade, estamos em comissões, podermos conversar em contextos que são mais... E, eu diria, mais propícios a explicar-nos as razões de algumas afirmações que fazemos, porque o exercício temporal, principalmente para uma pessoa como eu, que gosto muito de falar e às vezes falo de uma forma muito, muito redonda, no sentido de chegar a bom porto, né? Faço assim umas voltas para chegar a bom porto, preciso de tempo para explicar algumas ideias que estão subjacentes. E por isso fica o convite, estamos sempre de portas abertas para qualquer matéria que tenha a ver com a vida das pessoas que nós apoiamos. É essa a razão, não é a vida das organizações, é a vida das pessoas que nós apoiamos, sejam pessoas com ciência intelectual e multidisciência, sejam pessoas com outro perfil, é para isso que cá estamos. Dizer que o que me parece é que, e a senhora deputada do PSC ausentou-se, mas queria que lhe transmitissem, que a minha maior preocupação, ou uma das grandes preocupações, é a articulação. Como é que nós podemos articular, não ficarmos circunscritos à ideia se estamos ou não, até porque eu tive o cuidado de dizer que valorizava as camas e as unidades intermédias e que valorizava o trabalho das organizações, mas nós não podemos ficar só e tem que haver aqui, darmos um passo numa maior articulação e na capacidade de responder aos desafios. Depois, evitar, no meu entender, o jogo do empurra. Era a razão pela qual eu estava a dizer à saúde o que é da saúde, ao social o que é do social, à política o que é da política, às organizações o que é das organizações. Porque nós corremos riscos sérios de andarmos no jogo do empurra. Diga? Exatamente, e esse jogo de empurra não nos permite chegar ao racional, àquilo que cria valor do ponto de vista da transformação e das mudanças que é necessário fazer. Quando a senhora deputada me colocava a questão, eu dei os dados, aqueles que eu tenho, que espero que estejam mais próximos da realidade. Nós no encaminhamento para respostas sociais, tivemos à volta de 400 acordos para a ERP, nós, o setor social, atenção, 400, e dois que foram únicos exclusivamente para lar residencial. Pronto, no enquadramento da 23-2024, se não estou, cometendo erro. Agora, nesta fase da portaria 20-2026, estamos a falar de 630 pessoas encaminhadas, estamos a falar à volta de 130 acordos que estão estabelecidos. Fica muito aquém para aquilo que o barómetro refere. E por isso é que eu também estou a sinalizar uma forma alternativa que podia e devia passar já para um projeto piloto, e hoje é a terceira vez que numa comissão falo sobre isto, que é encontrarmos equipas multidisciplinares de apoio às unidades hospitalares. E hoje há mecanismos, eu era até era para trazer as questões da avaliação do impacto e da gestão de impacto, né, como é que se constrói indicadores de impacto. Eu não estou interessado se no final temos mais camas ou menos camas, isso para mim não é um indicador de impacto. Um indicador de impacto é a solução que encontramos para a melhoria da vida da pessoa. Pronto, isso não vou estar agora a discutir questões mais técnicas. Mas o que eu defendi, ou que eu continuo a defender, é a equipa multidisciplinar, que até numa fase de piloto, de projeto piloto, pode confrontar o dossiê, o perfil, né, o perfil desta pessoa, qual é o plano que a unidade de saúde tem para aquela pessoa, por via dos mecanismos que hoje estão, de camas, unidades intermédias, respostas sociais, ERPs, e simultaneamente a equipa multidisciplinar apresenta um plano individual de inclusão desta pessoa. Porque nós não podemos continuar a criar a ideia que as camas intermédias, as unidades intermédias, vão se transformar numa resposta social, uma resposta que passa a ser uma resposta definitiva. Mas o risco é enorme. O risco é enorme de que isto aconteça. A intenção do legislador, a intenção do governo não foi essa, e nós sabemos que não foi essa. Mas nós sabemos que não foi essa a intenção, nós discutimos isso, não é essa, é uma resposta de transição. Agora, e a portaria diz isto, é uma resposta de transição, mas o risco de se transformar uma resposta de transição e assumimos isto quase como uma resposta social, ele é elevado. E é só isso que eu estou a tentar transmitir, vamos já evitar estas situações. E para evitarmos estas situações, a minha proposta, não estou a dizer que ela é a mais válida, há outras propostas. A minha proposta é que essas equipas multidisciplinares sejam ativadas como estruturas, como centros de recursos de proximidade, que têm um objeto específico, que conseguem apresentar à unidade de saúde um plano individual para aquela pessoa da sua inclusão de base comunitária, e não como uma resposta definitiva e final. Se a pessoa tem necessidades de saúde complementares, tem que ir para uma determinada resposta. Se a pessoa tem autonomia, capacidade de fazer a sua, ter autodeterminação e autorrepresentação, se calhar temos que ir para outro tipo de resposta, e é este plano individual que eu defendo. E isto só se faz com equipas multidisciplinares, isto não se faz com a técnica de serviço social, ou assistente social do hospital, a falar com a assistente social da Segurança Social e a tentar se empurrar para um lado ou para o outro. Não, isto não se faz assim, isto faz com equipas multidisciplinares, de base comunitária, em contextos muito próprios, e é assim que se encontra soluções. E eu acho que as organizações podem dar um contributo líquido e sério e complementar e de apoio ao problema e a este grande desafio. Não se esqueçam, para mim é muito importante começarmos a planear a economia do cuidado, trazer os... porque vamos começar, quando for a discussão do Orçamento de Estado, isto vai estar em cima da mesa, porque nós não estamos a perceber que as questões demográficas e os desafios demográficos que temos, e particularmente o envelhecimento e as necessidades de mais apoio e de mais cuidados, isto vai custar cada vez mais dinheiro ao país. Mas se custar mais dinheiro, que custe, porque estamos a mobilizar qualidade, estamos a mobilizar recursos altamente qualificados, estamos a mobilizar respostas altamente qualificadas, porque eu, quando chegar a uma idade avançada, é esse apoio que eu preciso, é que alguém me cuide, mas alguém que seja altamente qualificado para o apoio e para as necessidades que eu terei no meu futuro. Obrigado. Obrigado. E foi uma honra estar aqui convosco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Lina Pinheiro pediu a palavra para...
Sim, interpelação à mesa, que era só para se poderia fornecer a informação dos 12 pontos que estava a referir.
Sim, sim.
Porque assim seria melhor para elaborarmos as propostas.
Só disse.
Eu até fiz uma matriz para ser mais fácil, se tivéssemos aqui, se eu tivesse tempo, mas está.
Certíssimo.
Muito obrigada.
Cumpre-me agradecer ao Sr. Presidente Joaquim Paquicho os esclarecimentos prestados a estas senhoras e senhores deputados, tal como agora foi observado, se depois tiver a disponibilidade de fazer chegar os documentos a que aludiu, serão obviamente distribuídos pelas senhoras
e senhores. É uma prática que nós temos no final, enviamos certo. Sempre a intervenção certo. Escrita certo. Mais fundamentada, porque fica muita coisa por dizer. Peço desculpa.
Muito obrigado. Então, senhoras e senhores deputados, está concluída a nossa reunião de hoje. Amanhã reunimos novamente às 10 da manhã. Muito obrigado.